Pergunta: cremos que a maioria da humanidade ainda não está em condições de poder enquadrar-se sobre as regras da boa alimentação, não é assim? Ramatiz: reconhecemos que a maioria da humanidade não seria capaz de cumprir sequer a décima parte do que recomendam sobre a alimentação os compêndios científicos e nutrologistas para alcançar a saúde do corpo e a satisfação do espírito, ajustando-se à máxima de Juvenal: mens sana, in corpore sano. Há aqueles que não têm horário para comer, que ingerem às pressas um pirão d'água com um retalho de charque. É certo que seria irrisório aconselhar a mastigação cuidadosa, o repúdio aos temperos excitantes, molhos epicurísticos, alimentos agressivos ou inócuos, ou que evitem as más combinações de alimentos. Estes esclarecimentos são endereçados aos que ainda podem dispor e decidir de sua alimentação, concorrendo para sua modificação salutar em concomitância com os ensinamentos da ciência, que, mostrando qual a nutrição mais adequada ao organismo físico, ajuda o homem a se livrar dos consultórios médicos, hospitais e intervenções cirúrgicas que tanto pesam na economia humana. Não é preciso que o homem participe de banquetes opíparos ou se ponha a ingerir alimentos raros para que consiga maior êxito nutritivo. Isso depende muito mais do modo de mastigar, ou seja, se conseguir melhor desintegração dos alimentos e aproveitamento do seu energismo liberto dos átomos das substâncias em ingestão. O que a criatura ingere pela boca e depois excreta pelos rins, intestinos ou pela pele é quase a mesma porção, pois o organismo só aproveita, na verdade, a energia liberta na dissociação atômica do alimento e a incorpora à energia condensada do seu edifício orgânico. Mesmo o pobre e o mendigo, se decidissem a mastigar convenientemente o singelo naco de pão, a modesta banana ou o resíduo do almoço dos fartos, absorvendo todo o energismo ou o prana desprendido em uma mastigação demorada e cuidadosa, sem dúvida também teriam mais saúde e também seriam mais vigorosos. Mas o certo é que muita pobreza não passa de produto da preguiça, negligência espiritual e repúdio à disciplina do trabalho ou à higiene do corpo. Em geral, falta o leite, o pão ou a fruta nos lares terrenos. Mas é dificílimo que falte o cigarro ou o álcool. Não vemos razões, portanto, para que tais seres venham a se preocupar com os cuidados profiláticos de sua saúde, sobre a melhor combinação de alimentos, quando não lhes importa sequer saber como mastigar. Pergunta: desde que é de suma importância para todos nós o melhor aproveitamento nutritivo e energético dos alimentos, poderíeis descrever-nos algumas combinações favoráveis ou desfavoráveis em nossa alimentação mais comum? Ramatiz: em face da multiplicidade de compêndios, revistas, tratados e recomendações que já existem sobre a melhor maneira de o homem alimentar-se e do crescente progresso na nutrologia moderna, cremos que seria desnecessário fazermos quaisquer outras recomendações que já devem ser assunto conhecido e de senso comum. Médicos inteligentes, nutrologistas e estudiosos da saúde humana já elaboraram métodos eficientes e seguros para a melhor forma de alimentação entre os terrícolas. No entanto, atendendo à vossa solicitação, procuraremos dar algumas sugestões referentes às combinações alimentícias mais comuns. A boa combinação de alimentos não é somente aquela que proporciona boa digestão, mas também a que melhora a disposição de espírito durante as refeições, que não provoca fenômenos antagônicos no aparelho digestivo ou de repercussão nociva no psiquismo pelo vagossimpático. É isenta de alimentos adversos entre si, que se anulam ou então produzem reações desagradáveis e tóxicas. Há alguns séculos, já recomendava Hipócrates, num dos seus belos preceitos, que o teu alimento seja o teu medicamento e que o teu medicamento seja o teu alimento, destacando, pois, a grande importância da nutrição. No caso da alimentação vegetariana, em que se recomendam as frutas oleaginosas para compensar a falta das proteínas da carne, tais como nozes, avelãs, amendoins, pinhão, azeitonas, coco e etc., deve-se evitar a má combinação alimentícia, deixando de acrescentar-se o mel, a rapadura, a marmelada ou as frutas doces, como a uva, o figo, a ameixa, a tâmara ou a pera, que então formam reações desagradáveis entre si. No entanto, essas frutas oleaginosas podem ser ingeridas sem causar prejuízos digestivos, quando combinadas com os legumes secos, cereais, hortaliças, frutas ácidas como o limão os morangos, a laranja, o pêssego, o abacaxi, a cereja, e também com os alimentos feitos na gordura da manteiga, gergelim, margarina, azeite de soja, de oliva ou de amendoim. Certos alimentos bastante comuns e cotidianos da cozinha ocidental também podem apresentar combinações nocivas que exigem do organismo carnal um excesso de sucos gástricos, hormônios, bilis ou fermento pancreático, contribuindo para a dispepsia, sonolência e a fadiga para a refeição seguinte. Às vezes, as criaturas queixam-se de que certo alimento lhes é adverso em determinados dias, e, no entanto, doutra feita não lhes causam prejuízo algum, o que é quase sempre consequente das combinações alimentícias, que produzem efeitos heterogêneos e excessiva fermentação devido às reações químicas.